temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. A apresentação, Mônica Montenegro.
Neste 19 de abril, o Palavra de Especialista abre espaço para as questões indígenas, já que hoje é Dia do Índio. No programa desta quarta-feira, vamos receber a presidente do ARAN, Instituto Indígena Brasileiro, Azelene Caingang. Ela integra o Comitê Técnico do Conclave dos Povos Indígenas da América e coordenou uma reunião da Organização dos Estados Americanos, ocorrida aqui em Brasília no fim de março, para discutir a Declaração Americana dos Direitos Indígenas. Vamos receber também o índio Daniel Cabixi, ele que é uma liderança da etnia Pareci e participou da organização da primeira Conferência Nacional dos Povos Indígenas. O evento reuniu também aqui em Brasília cerca de 800 índios de 225 etnias de todo o país e termina hoje com a realização da plenária final. O Palavra de Especialista está começando agora. Bom dia, Azelene. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente.
Bom dia, Mônica. Obrigada a vocês pelo espaço concedido a gente para poder falar das nossas lutas.
Azelene, você foi a coordenadora da 7ª rodada de negociação da Organização dos Estados Unidos pelos Direitos Indígenas. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho o que foi discutido nessa rodada de negociação.
Bom, Mônica, a 7ª rodada de negociações sobre a Declaração Americana dos Direitos dos Povos Indígenas, ela tratou na 7ª reunião sobre as disposições gerais da declaração, que é a parte da declaração onde trata, na verdade, dos alcances dos direitos declarados ou dos direitos garantidos na Declaração Americana, né? Na verdade, é uma das partes mais importantes da declaração, porque é onde a gente um pouco consolida as posições dos estados mais gerais com as posições dos povos indígenas. E, mais especificamente, se tratou de algumas preocupações dos estados nacionais, né? Como, por exemplo, a participação plena e efetiva dos povos indígenas nas mudanças de legislação, nas mudanças dos instrumentos legais, para facilitar a implantação da declaração a nível interno dos estados, né? E uma outra questão, por exemplo, garantir para os estados, foi a discussão com os estados, de que o fato de garantir alguns direitos fundamentais para os povos indígenas, como o direito à diferença, né, como a questão territorial, ao contrário do que os estados nacionais pensam e temem, não é nenhuma ameaça à soberania dos estados, nenhuma ameaça à integridade territorial dos estados nacionais, porque tem muito essa questão de que, por exemplo, garantir o direito à autonomia dos povos indígenas, o discurso dos estados nacionais é que garantir o direito à autonomia é um passo para você garantir o direito à livre determinação dos povos, e que sim, isso concretamente pode significar uma ameaça à integridade territorial, uma ameaça à soberania dos estados nacionais. E um pouco que a gente discutia com eles nas disposições gerais era isso, né? De que não, de que quando a gente fala do direito à livre determinação, não necessariamente é o mesmo conceito que dão os estados nacionais ao conceito de livre determinação, que é o direito a constituir estados independentes, enfim, a secessão, essa questão toda aqui. Quando nós, os povos indígenas, reivindicamos esse direito, não necessariamente ele tem o mesmo conceito, e não necessariamente a gente está dizendo que a gente quer sim constituir estados indígenas dentro dos estados nacionais, né? A gente quer exercer o direito à autonomia e à autodeterminação ou à livre determinação internamente nos nossos estados, internamente nos nossos países, até porque nós pensamos que o direito à livre determinação não é um direito que se decreta, na verdade, ele é um direito onde os estados nacionais reconhecem e promovem, né, os direitos dos povos indígenas para que eles cheguem a alcançar a sua autonomia, a alcançar a sua autodeterminação, que então é um processo de conquista, é um processo de lutas internamente nos estados nacionais, que se constrói com a participação dos povos indígenas, por exemplo, na criação, na formulação e na execução das políticas de Estado para os seus povos.
E dentre os países americanos, qual deles tem apresentado mais resistência a essa questão da autonomia dos povos indígenas?
Olha, Mônica, a gente teve, por exemplo, uma grande resistência na 7ª reunião por parte do Canadá e dos Estados Unidos, né? Bom, os Estados Unidos, por conta dos tratados que eles têm e porque a Declaração Americana, nesses países, elas são instrumentos vinculantes. Ou seja, a Declaração Americana, quando ela é adotada por esses estados, ela tem peso de lei, ao contrário do Brasil, né? No Brasil, as convenções têm peso de lei, as declarações, elas não têm. Ela é uma declaração de princípios, é uma declaração política, mas que também também para nós, os povos indígenas, não minimiza o compromisso dos Estados nacionais no cumprimento dos direitos declarados nessa declaração. Por quê? Porque na medida em que eles se sentam, que eles negociam, que eles concordam com um texto, é porque há, a gente entende que há uma disponibilidade deles de cumprir e de implementarem esse conteúdo. Então, Canadá e Estados Unidos, eles são muito resistentes e, assim, eles tomam cuidado com cada ponto, com cada vírgula, com cada palavra, porque eles falam que eles vão ter que cumprir. Então, assim, o argumento deles é de que, então, não é à toa que os Estados Unidos não é signatário de vários instrumentos, por exemplo, internacionais de direitos humanos, porque eles não assinam e eles não adotam declarações, instrumentos internacionais que eles não possam cumprir. Então, eles são muito preocupados com isso, porque para eles tem, sim, um peso de lei. Né? O Canadá, eu não entendi muito bem a resistência deles, porque, por exemplo, a Declaração das Nações Unidas, que é um outro fórum paralelo a esse, onde se discute a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, o Canadá foi um dos países que mais fez esforços para consensuar com os povos indígenas, textos, posições, enfim. E aqui, o Canadá era um dos países mais resistentes, em alguns pontos até mais resistente que os próprios Estados Unidos, na adoção de alguns artigos, né? De alguns artigos que, a nosso ver, não seriam assim tão polêmicos. Né?
E qual foi a postura do Brasil na reunião?
Olha, Mônica, por incrível que possa parecer, a posição do Brasil foi uma posição extremamente avançada, uma posição, assim, de vanguarda na garantia de alguns direitos fundamentais. O Brasil sequer questionou o direito à livre determinação, entendendo que o direito à livre determinação é um processo de luta e de conquista dos povos indígenas no interior dos seus estados, né? Artigos inteiros que foram adotados, de certa forma, o Brasil liderou, né, a adoção de alguns artigos importantíssimos, como o artigo 31, que foi um artigo adotado, garantindo, reconhecendo que as mulheres indígenas, elas são dentro dos povos as mais vulneráveis às situações de violência e reconhecendo a elas direitos fundamentais, né? Como, por exemplo, se sentar com os estados nacionais e pensar políticas que erradiquem todas as formas de violência e de discriminação contra as mulheres e as crianças indígenas. Então, foi assim, um artigo que o Brasil foi o primeiro que falou, olha, nós apoiamos integralmente a proposta do Conclave dos Povos Indígenas e convida os outros estados nacionais a que façam o mesmo, para que se adote por unanimidade e tal. Então, esse artigo foi um dos artigos que se adotou assim, sem nenhuma resistência, liderado pelo Brasil. E outros artigos importantes também. A posição do Brasil, no geral, foi uma posição extremamente flexível, extremamente avançada, né? Apesar dos problemas internos que a gente tem no Brasil, eu acho que, assim, é um passo para que a gente consolide alguns direitos fundamentais dos povos indígenas no Brasil. A gente teve essa expectativa quando o Brasil topou sediar a 7ª reunião de negociações da Declaração Americana.
Nós estamos recebendo hoje a socióloga Azelene Caingang, presidente do ARAN, Instituto Indígena Brasileiro, e coordenadora da 7ª rodada de negociação da OEA pelos direitos indígenas. Vamos fazer agora nosso primeiro intervalo e, na sequência, a gente volta com palavra de especialista especial do Dia do Índio.
Palavra de especialista. Sexta-feira, às 8h30 da manhã, 15 minutos de cidadania. Um espaço reservado aos seus direitos. Quinzenalmente, um tema que desafia o cidadão a conhecer e a exercer os seus direitos. 15 minutos de cidadania. Apresentação: Jairo Ribeiro. Sexta, às 8h30 da manhã, na Rádio Câmara. Palavra de especialista.
O Palavra de Especialista discute hoje a questão indígena brasileira. A gente está recebendo a socióloga Azelene Caingang, que coordenou a 7ª rodada de negociações pelos direitos dos povos indígenas, promovida pela Organização dos Estados Americanos, a OEA. Azelene, a gente pode falar que depois dessa 7ª rodada, os países americanos estão mais próximos de chegarem à declaração sobre os direitos dos povos indígenas?
Eu acho que sim, Mônica, porque você vê, por exemplo, nós adotamos uns 4 artigos no Brasil e 2 parágrafos extremamente importantes da Declaração Americana. Assim, para as pessoas que vêm de fora, pode ser muito pouco adotar 4 artigos, né? Mas, assim, eu queria lembrar que, por exemplo, a Declaração da ONU, nós passamos 18 anos discutindo a Declaração da ONU e não foi adotado um artigo por consenso entre os Estados nacionais e os povos indígenas. Então, assim, num processo reuniões de negociação, que começou em 2003, a gente já tem uns de 8 a 10 artigos adotados, que quando se adota um artigo nas reuniões de negociação, a gente já não volta mais nesses artigos, eles já são artigos já adotados, já não se mexe mais, né? Então, assim, a sétima reunião, ela foi a reunião em que a gente mais conseguiu adotar artigos, em que a gente mais conseguiu consensuar parágrafos de artigos, né? E assim, sem contar que tem artigos que tem, assim, duas ou três palavrinhas só entre colchetes, né? Entre colchetes quer dizer que não existe consenso, mas, assim, que são palavrinhas que a gente pode negociar, são palavras que a gente pode estar encontrando outros com outros significados, enfim, uma outra linguagem para que a gente possa avançar. Então, seguramente que a sétima reunião de negociação, ela abre, na verdade, um canal concreto de diálogo entre os povos indígenas das Américas e os seus estados nacionais. E, assim, a expectativa da gente é de que outros países, possivelmente Venezuela, sede a oitava reunião de negociações, e a gente consiga avançar ainda mais. E o fato de, assim, um dado importante, que o fato de as reuniões da OEA terem sido tiradas de Washington, da sede da OEA, de dentro dos Estados Unidos, isso me, assim, para a gente dar a impressão de que os estados ficaram mais livres, principalmente os estados da América Latina, até trazendo questões que a princípio parece que não tem nada a ver, mas que tem. Por exemplo, países da América Latina que têm dívidas enormes, né, que têm suas dívidas externas enormes, que têm intervenção do FMI, enfim. E me parece que quando a gente sai dos Estados Unidos, sai de Washington, assim, os estados, eles ficam mais à vontade para falar sobre essa questão dos direitos indígenas e exigir mais dos estados do norte, por exemplo, posições mais claras e posições mais flexíveis. Então, a impressão que a gente tem, assim, bem concreta, a leitura que os povos, que os representantes dos povos indígenas fazem, e eu particularmente, como presidenta do Conclave dos Povos Indígenas da América do Sul, é de que sim, eles têm uma maior liberdade de falar e de exigir que os outros estados, principalmente os norte, se posicionem mais flexivelmente em relação aos direitos indígenas. E, assim, e a gente tem a esperança, a expectativa de que se dê a oitava reunião de negociação na Venezuela, e a gente enviou uma carta para o Evo Morales, que é um indígena, presidente da Bolívia, para que ele cedie a nona reunião de negociações. Então, a expectativa da gente é que, assim, que esses países da América Latina, sediando as próximas reuniões de negociação, a gente avance ainda mais e isso possibilite a gente ter um texto pronto para adotar no final de 2007. Essa é a expectativa da gente.
Yazilene, você explicou um pouquinho antes que a declaração e a convenção têm uma diferença, porque no Brasil só a convenção tem um peso de lei. Como que você encara isso, sendo que o Brasil tem uma legislação muito ampla na área da questão indígena, mas várias dessas leis não saem do papel? É uma crítica muito constante feita por várias lideranças indígenas.
Bem, Mônica, na verdade, nós não precisaríamos de uma declaração no Brasil para a gente melhorar alguma coisa da nossa legislação interna, né? Porque, como você falou, o Brasil é um dos países que tem, assim, a melhor legislação indigenista. A Constituição nossa é super avançada. Tem questões reivindicadas na declaração, por exemplo, que elas estão abaixo do que garante a nossa Constituição, que ela é uma lei, ela é a lei máxima do nosso país, né? Então, assim, brigar por uma declaração, na verdade, ela é importante para a gente, porque os estándares colocados pela declaração americana serão os estándares mínimos que a gente vai ter, porque logo depois de adotar a declaração, a gente começa a discutir a Convenção Americana dos Povos Indígenas. A convenção, sim, tem peso de lei. A convenção, sim, é um instrumento vinculante no Brasil. Porque a declaração, ela tem essa importância, porque ela será o que vai plantar, na verdade, o estándar da onde a gente começa a discutir a Convenção Americana. Então, quer dizer, a gente não vai começar numa linguagem nas garantias abaixo do que está a declaração, ainda que ela não seja um instrumento vinculante para vários estados nacionais. Mas eles já não poderão, por exemplo, dizer que eles não concordam, começar a discutir a Convenção Americana não reconhecendo, por exemplo, que as mulheres indígenas são a parte mais vulnerável dos seus povos em questão de guerra, de conflitos, etc, etc. Eles vão ter que começar aceitando que sim, elas são as mais vulneráveis, porque diz isso na declaração, numa declaração adotada e firmada por eles. Então, esse será o estándar mínimo para que a gente comece a discutir a Convenção Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Então, ela é importante para a gente nessa medida, em que ela vai estar dando para a gente o limite de onde a gente começa a discutir uma convenção, que é um instrumento vinculante em todos os estados nacionais da América.
E entre os próprios povos indígenas brasileiros, quais são os pontos mais conflitantes? O que ainda é difícil conseguir um acordo entre os povos indígenas brasileiros?
Bem, Mônica, um dos pontos mais polêmicos que, inclusive, a gente está discutindo é a questão da tutela, né? A questão da proteção que o Estado brasileiro dá aos povos indígenas. Porque você sabe que está em vigor no Brasil um conceito de proteção, porque o Estado Nacional, o Estado brasileiro, nos considera pessoas relativamente incapazes, né? Então, nós somos contra isso. Por quê? Porque a grande maioria de nós, principalmente essas lideranças indígenas, que têm uma formação superior, que são os historiadores, que são os pedagogos, que são sociólogos, que são os advogados indígenas, nós temos feito um grande debate entre a gente e refletindo um pouco sobre isso, né? E a conclusão que a gente chega e que a gente está pondo essa discussão com as lideranças indígenas é a de que o Estado brasileiro, ele deve sim uma proteção especial, seja chamada de tutela, seja chamada de um outro nome, mas que ele deve uma proteção especial para os povos indígenas porque nós somos diferentes, porque nós somos povos de origens diferentes, né? E porque nós temos, por exemplo, povos indígenas com 500 anos de contato e alguns que sequer foram contactados. Você sabe da existência, mas não foram contactados. Então, a nossa preocupação e o debate que se dá entre a gente é em que bases, então, a gente vai restabelecer essa relação do Estado brasileiro com os povos indígenas. E quando se remete a essa discussão para um nível internacional, nas declarações, mais especificamente na declaração americana, nós, entre nós os brasileiros, nós não conseguimos buscar um consenso, nós não conseguimos ter um consenso sobre isso, né? Embora em termos gerais a gente concorde, mas aqui, internamente, há um grande embate, não é nenhum debate, é um grande embate entre a gente sobre o conceito e sobre como, então, nós queremos que o Estado brasileiro proteja ou tutele ou dê garantias fundamentais aos povos indígenas como povos diferentes. Então, a questão da autonomia, a questão da autodeterminação, a questão da forma de proteção, juntando-se a isso, a questão do acesso aos territórios tradicionais, a demarcação, a homologação, o aproveitamento de recursos naturais do solo e do subsolo dos territórios indígenas, são temas assim, que estão no primeiro nível de debate, eles são prioridades no debate da agenda indígena nacional também. Por que isso? Porque nós entendemos que não existem mecanismos, não existem instrumentos que regulamentem o aproveitamento de recursos naturais nos territórios indígenas, sejam eles do solo ou sejam eles do subsolo. Considerando ainda que é extremamente importante ter esses instrumentos, porque eles nos ajudam a superar, por exemplo, a situação de pobreza, a situação de fome, a situação de miserabilidade, a situação de desnutrição em que se encontram os povos indígenas no Brasil, com tantos e tantos recursos nos seus territórios.
E Azelene, você considera que a instalação do Conselho Nacional de Política Indigenista, que é uma reivindicação antiga, pode ajudar nesse processo de consolidação, não só a consolidação das leis, mas principalmente nessa questão dela sair do papel, que é isso que a gente acaba de tratar?
Eu acho, Mônica, que sim, a gente falava sobre isso. Aquilo que eu falei, teoricamente, a legislação indigenista é perfeita, agora é preciso torná-la prática, é preciso concretizá-la, é preciso consolidá-la, garantindo na prática alguns direitos fundamentais para os povos indígenas. E a Comissão Nacional, que teve o seu decreto assinado agora, durante a reunião da OEA, da sétima reunião de negociações, que o presidente Lula assinou o decreto de criação da Comissão Nacional de Política Indigenista, ela é um passo para o Conselho Nacional de Política Indigenista. E tanto a Comissão quanto o Conselho Nacional, eles são conselhos paritários, ou seja, são onde os representantes dos povos indígenas sentam em condições de paridade com as instituições de Estado, né, com os ministérios que trabalham a questão indígena, para juntos formularem, para juntos pensarem uma política indigenista para o Estado brasileiro. Quando eu falo uma política indigenista, eu estou falando mais da questão prática, da execução dessa política, né? Embora nós consideramos extremamente importante que a legislação seja revista no sentido de que os artigos 231 e o 232 da Constituição Brasileira, que são os que mais tratam diretamente da questão indígena, eles não estão regulamentados, não existe uma legislação infraconstitucional que regulamente esses artigos. Então é importante que se pense nisso. E eu acho que o fórum para a gente discutir com o governo, tanto a formulação quanto a execução de políticas que consolidem direitos fundamentais dos povos indígenas, é extremamente importante. Quando a gente senta juntos, quando a gente consegue pensar juntos. Porque aquilo que eu falei, é importante que se efetive também essa participação dos povos indígenas nessa formulação, né? Até cumprindo com o disposto na Convenção 69 da Convenção Internacional, da Organização Internacional do Trabalho, que não só garante o direito à participação, mas que diz que os estados devem viabilizar essa participação dos povos indígenas nessa discussão, nessa formulação e nessa execução das ações que dizem respeito direto ou indiretamente aos povos indígenas.
Ok, nós acabamos de conversar com a socióloga Azelene Caingang, presidente do Aran Instituto Indígena Brasileiro. Azelene, muitíssimo obrigado por suas informações e um ótimo dia para você.
Obrigada. Obrigada, Mônica. Agradeço mais uma vez a vocês pelo espaço aberto. É extremamente importante que vocês abram esses espaços para as nossas lutas. E a gente se coloca à disposição de vocês, das pessoas que ouvem vocês. Enfim, muitíssimo obrigada mais uma vez.
Ok. O Palavra de Especialista vai agora para o intervalo e nós voltamos no próximo bloco. Até já.
Palavra de Especialista.
As ideias discutidas aqui na Câmara dos Deputados podem mudar a sua vida aí fora. No programa Trocando Ideias, você fica por dentro e acompanha a discussão sobre os projetos de lei. Deputados e especialistas dão opiniões, mas você também pode participar. Trocando Ideias, quinzenalmente às sextas-feiras, às 8h30 da manhã, na Rádio Câmara. A apresentação, Ana Del Monte.
Palavra de Especialista.
Nós vamos conversar agora com um dos integrantes da comissão organizadora da primeira Conferência Nacional dos Povos Indígenas, Daniel Cabixi, que é um índio pareci. Daniel, muito bom dia, obrigado por sua participação.
Bom dia para você, Mônica, e a todos os ouvintes.
Daniel, queria saber se já é possível fazer um balanço dessa primeira conferência.
Bem, é possível sim. Eu vejo assim, em dois aspectos fundamentais, né? A questão do fortalecimento do pensamento das organizações indígenas e uma politização dos índios do Brasil, assim, de uma forma geral, em todos os sentidos, né? Ou seja, a concepção política dos movimentos indígenas e o aprimoramento do conhecimento indígena em relação aos diversos temas que estão sendo debatidos nessa conferência. Ou seja, a questão da autonomia, a questão fundiária, a questão da saúde, políticas públicas, e a mineração em terras indígenas e por aí vai, né? Então, nesse sentido, eu estou achando que os índios aprenderam muito. Quer dizer, quem não sabia muita coisa aprendeu muito, né? E quem já sabia conseguiu entrelaçar, quer dizer, fortalecer, fazer a sua inter-relação, ficar mais madura no contexto dos movimentos indígenas, né? E o intercâmbio social dos povos indígenas do Brasil. Aí, nesse sentido, foi muito bom, além de sensibilizar também os índios como um todo, no sentido de eles se fortalecerem como representantes de comunidade, como lideranças e como membros de organizações indígenas.
A questão da mineração em terras indígenas foi o ponto mais polêmico nesses dias de debate?
Não, é uma questão polêmica, porque além de ser polêmica, ela é extremamente complexa, né? Uma vez que envolve uma série de questões em relação ao índio, em relação à questão da própria mineração, e depois a finalidade da mineração, até que ponto os índios têm a sua contrapartida, se de fato essa contrapartida ela é justa ou injusta, né? Ou se de fato os índios estão satisfeitos com a questão da mineração em suas áreas, né? Então, essa questão não ficou muito bem amarrada, mas já deu para perceber que existe assim, uma sensibilidade na questão de buscar o aprofundamento melhor de conhecimento nessa área da mineração, porque ela é complexa e complicada, principalmente para os índios que ainda não têm aquela maturidade de conhecimento e a sua interação em relação à sociedade nacional, ela é muito limitada ainda. Então, nesse sentido, tem muito que se avançar ainda.
Daniel, essa questão da mineração, há um projeto de lei hoje em tramitação na Câmara que trata da mineração em terras indígenas, né? Mas alguns líderes indígenas defendem que essa discussão venha no âmbito do Estatuto dos Povos Indígenas e não sozinho como projeto de lei. Isso também foi debatido? Você concorda com essa posição?
Ela foi debatida, sim, muito superficialmente. Uma vez que a maioria dos delegados que estão na conferência não tem conhecimento desse projeto de lei que está em andamento. Então, em função desse desconhecimento, não foi possível se aprofundar adequadamente as discussões sobre a questão da mineração.
Em relação à saúde indígena, foi outro ponto bastante discutido, já que nos últimos meses a gente tem visto constantemente a morte de crianças indígenas em várias aldeias espalhadas pelo país. Esse é um ponto que preocupa as lideranças?
É um ponto que preocupa porque a FUNASA, até o presente momento, ela não conseguiu estabelecer parâmetros que pudessem, de fato, estabelecer ações programáticas e que estabelecesse a concretização de um processo de atendimento à altura da demanda e da necessidade das comunidades indígenas, porque a questão da saúde é uma questão extremamente, altamente complexa, em função de que se trata de um assunto que, além de ser polêmico, político, ele necessita, né, de um tratamento altamente técnico. Por que técnico? Porque se a saúde vai mal nas comunidades indígenas, se a FUNASA e as conveniadas não conseguem exercer na prática uma assistência adequada, justa, é porque existe a necessidade de trabalhar em diversas áreas, ou seja, melhorar o quadro de recursos humanos através de capacitação, através de reciclagem, através de informação, enfim, uma série de demandas técnicas que são necessárias para que haja uma melhoria substancial nas ações de saúde para dentro das aldeias e para dentro das comunidades indígenas. Então, nesse particular, a FUNASA deixa muito a desejar, porque ela não consegue estabelecer na prática uma ação justa, correta e decente para as necessidades da saúde indígena.
Qual é a solução que poderia aparecer para essa questão específica da saúde indígena?
Eu acredito que a solução para isso seria a FUNASA dinamizar uma política de informação e formação dos agentes de saúde, ou seja, estabelecer um calendário de atividades, e esse calendário de atividades, que ela fosse regionalizada a nível de Brasil, e que cada regional dessa, ela tivesse uma estrutura material, financeira e humana que pudesse deslanchar com diversas mãos, atingir as comunidades de base ou as comunidades locais através da dinamização de ações que pudessem, de fato, capacitar o agente indígena de saúde e todo conjunto de recursos humanos, sem ser os indígenas, que possam, de fato, elaborar demandas que cheguem aos índios e que, de fato, os recursos dispensados para essas ações, elas sejam suficientes e que possam atingir as metas e os objetivos.
Nós estamos conversando com o índio Pareci, Daniel Cabixi, ele que é um dos organizadores da primeira Conferência Nacional dos Povos Indígenas. Daniel, queria que você falasse um pouquinho também das discussões que aconteceram durante essa semana sobre a tutela do Estado sobre os povos indígenas.
Segundo a minha avaliação, né? Não a avaliação da conferência. Eu entendo ela em três níveis, né? Ou seja, a independência total da tutela do índio, indivíduo e coletividade. Mas isso depende muito do índio ou da coletividade indígena que se acha suficientemente preparado para estar inteirado dentro da sociedade nacional ou da sociedade regional. Aí existe a tutela intermediária, que são aqueles indivíduos e aquelas coletividades que acham que necessitam de uma simitutela, porque não atingiram o amadurecimento total para a sua interação dentro da sociedade nacional. E existe também a tutela absoluta, que é exatamente aqueles indivíduos, aquelas coletividades indígenas que necessitam de fato e na prática a ação da tutela para que os seus direitos sejam 100% protegidos, porque se não criar mecanismo para a proteção desse nível dos tutelados, naturalmente eles serão massacrados, eles serão perseguidos e seus direitos serão vilipendiados. É dessa forma que eu entendo a tutela.
Daniel, e a partir da realização dessa primeira Conferência Nacional dos Povos Indígenas, o que os índios brasileiros podem esperar de resultados práticos a partir dessa realização?
Bom, eu acredito, assim como nós estamos discutindo várias temáticas, né, que eu já disse, e o principal delas é exatamente a reestruturação da Fundação Nacional do Índio. Se discutiu aqui a questão da criação do Ministério Índio, entende? Mas é uma questão que é muito complicada, ela é muito verde ainda, para se falar alguma coisa afirmativa nesse momento. Tanto é verdade que houve um consenso na conferência que se deixasse para discutir a criação do Ministério do Índio na próxima conferência nacional. Então, quer dizer, nesse sentido, a conferência ela foi muito coerente e em relação às outras temáticas, que é a questão da saúde e por aí vai, são questões que já vêm sendo debatidas desde 1970. E de 1970 para cá já se aconteceram muitas coisas, inclusive muitas discussões que foram realizadas já se concretizaram na prática, ou seja, demarcação de áreas indígenas, a questão da saúde, inclusive com a terceirização da saúde, a FUNASA fechou convênio com várias associações indígenas de base, entende? E eu conheço várias dessas atividades, inclusive elas estão trazendo resultados práticos altamente positivos, e inclusive ajuda a fortalecer a posição das organizações indígenas, né? E na questão da saúde também tem convênios do MEG, né, com diversas organizações indígenas em todo o Brasil, e também nós temos alcançado nesse processo resultados altamente positivos. E é exatamente essas ações concretas que estão dando um amadurecimento nas discussões políticas sobre essas questões nessa Conferência Nacional dos Povos.
Ok, nós acabamos de conversar com Daniel Cabixi, ele que é índio pareci e foi um dos organizadores da primeira Conferência Nacional dos Povos Indígenas que aconteceu aqui em Brasília, foi iniciada no último dia 12. Daniel, muitíssimo obrigado por sua participação, bom dia para você.
Bom dia, eu que agradeço.
E o Palavra de Especialista fica por aqui. O programa de hoje foi dedicado à questão indígena e teve apresentação de Mônica Montenegro, produção de Mônica Leon e sonoplastia de Rodrigo dos Santos. Um ótimo dia e até a próxima semana.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.